Saúde em Dia. Thaisa Estivanin.
Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Dia. Há poucos meses dos Jogos Olímpicos de Paris, o doping genético se tornou uma preocupação concreta dos organizadores, apesar de até hoje nenhum caso ter sido oficialmente detectado. Em abril do ano passado, o Parlamento da França adotou um projeto de lei que autoriza o laboratório francês de antidoping na região parisiense a recolher amostras de sangue e realizar testes genéticos mais sofisticados, que incluem a detecção de mutações naturais ou outras técnicas. Mas como tudo isso funciona? Para entender melhor, nós fomos até a cidade de Nantes, no oeste da França, entrevistar o engenheiro e biologista Bruno Pitard. Bruno dirige uma equipe no Centro Nacional de Pesquisas Científicas do país e há 30 anos estuda a terapia gênica e as técnicas de RNA mensageiro. Segundo ele, os avanços da tecnologia de manipulação do RNA e do DNA tornaram possível, através da introdução de um gene, a produção natural do EPO. Este hormônio do crescimento melhora a oxigenação nos tecidos e, desta forma, o desempenho dos atletas. A molécula isolada de EPO sintética já existe há anos no mercado e é usada para tratar pacientes com insuficiência renal e anemia, aumentando a taxa de glóbulos vermelhos no sangue. O cientista afirma que o doping genético é, do ponto de vista teórico, possível. Há 15 anos, Bruno Pitard conseguiu fazer com que camundongos passassem a produzir naturalmente o EPO em seu laboratório na Universidade de Nantes, injetando diretamente o gene do hormônio de crescimento no músculo dos animais. Na época, ele recebeu e-mails do mundo todo interessados na pesquisa, inclusive de uma equipe de ciclistas.
Então, o que fizemos no nosso laboratório em Nantes? Pegamos a sequência de aminoácidos do EPO, fabricamos o RNA correspondente e administramos em animais, o injetando no tecido muscular, que começará a produzir o EPO, que será secretado pela fibra e entrar no sangue e na medula óssea, atuando no aumento da produção de glóbulos vermelhos.
Ele conta que com a Covid-19, a popularização do RNA mensageiro usado nas vacinas abriu novas possibilidades.
Tudo isso me parecia futurista, mas é verdade que os laboratórios antidoping têm razão em se interessar a essa problemática, porque progressivamente nos aproximamos cada vez mais de coisas possíveis e realizáveis nos humanos.
Como as experiências são restritas aos laboratórios, para Bruno seria difícil os atletas terem acesso a essa tecnologia. E caso utilizassem a mesma plataforma das vacinas da Covid-19 para produzir o EPO, correriam sérios riscos de saúde, como o desenvolvimento de uma anemia autoimune, por exemplo. Mas isso não torna o doping genético impossível. E através da terapia gênica, ele seria praticamente indetectável.
No caso da terapia gênica, poderíamos ter uma expressão do EPO a médio ou longo prazo. Isso permitiria ao atleta injetar a substância bem antes das competições.
A equipe de Bruno agora testa há cerca de 2 anos a injeção do EPO utilizando o RNA mensageiro em primatas para tratar a insuficiência renal e a anemia. Ele lembra que o artigo científico ainda não foi publicado e que são necessárias todas as etapas clínicas para validar o estudo.
Porque nós, se vous voulez, on a inventé un vecteur.
Inventamos um vetor que não é um vetor utilizado no caso da vacinação contra a Covid-19, formado por partículas de lipídios. Nós inventamos uma outra classe de vetores sintéticos que não causam inflamação. E é por isso que, nesse caso, com o RNA mensageiro que codifica o EPO, conseguimos controlar o número de injeções, a quantidade de EPO que vai ser expressada, as sequências necessárias. E quando não for mais preciso, a gente para ou continua injetando, evitando a anemia autoimune.
Você ouviu? O programa Saúde em Dia. Obrigada pela audiência. Até a próxima semana.